Boas, galera! Episódio 52, podcast Vamos no Pano Mesmo. O seu podcast de agora é periodicidade definida. Nós somos semanais. Toda semana estaremos por aqui, provavelmente na quarta-feira, excepcionalmente essa foi na quinta. Eu tenho gravado às segundas-feiras. E a ideia é de fazer, ainda esse mês, começar a fazer a gravação ao vivo dos episódios. Aí vocês podem participar, interagir mais. Já falei que eu tenho medo disso por causa da minha boca solta, mas vai ser legal, vai funcionar. Episódio 52, aqui eu vou falar um pouquinho sobre como foi nossa travessia até a Queimada Grande, a Ilha Queimada Grande, Ilha das Cobras. Vou entrevistar minha querida filha, amada Alice, tem 12 anos, semana da criança, eu trouxe uma criança então que veleja desde muito cedo para conversar com a gente. Aí vou falar um pouquinho sobre a Barra de Aracaju e responder duas perguntas das perguntas do Juquinha de segunda-feira, uma do Otto, outra da Cris. E vamos lá, bem-vindos a bordo e vamos sempre no pano mesmo. Boas, galera! Bem-vindos novamente ao podcast Vamos no Pano Mesmo. Eu vou ter que mudar o bordão, porque o bordão é o podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala de vela oceânica. A gente vai continuar falando de vela oceânica, mas agora, como eu já tinha comentado no episódio passado, a gente vai fazer esse podcast certinho. Vai ser semanal. O dia só depende do Gustavão ali, não depende mais de mim. Eu já tenho dia e hora marcado aqui. Hoje é terça-feira, mas normalmente eu vou vir aqui às segundas. Então, durante a semana, fica pronta a edição e vem, vai ser semanal, que era o projeto inicial, né? E aí vocês também não brigam tanto comigo quando eu fico 2 ou 3 meses sem fazer podcast. Como hoje é o dia, essa semana é a semana do Dia das Crianças, dia 12 de outubro, eu trouxe aqui uma criança velejadora. Não é lá muito velejadora por opção, ela é meio por obrigação, mas nasceu a bordo e hoje ela vai me ajudar aqui a fazer o programa. É a dona Alice de Andrade, que também é minha filha, né? Bem-vinda, dona Alice, tudo bem? Está menos nervosa?
Estou.
É só falar normal, vamos conversar, você está batendo papo com seu pai, entendeu? Não precisa pensar que tem gente assistindo, gente ouvindo, tá tudo de boa. Quantos anos você tem?
Eu tenho 12 anos.
12 anos, e você veleja desde?
Que eu nasci, desde que eu estava na barriga.
Desde antes que você nasceu, desde que você estava na barriga da sua mãe. Então, mas a gente já chega nisso, e vamos então comentar hoje sobre crianças a bordo, o que fazer. Na verdade, eu vou contar a minha experiência com a Alice a bordo, que é a experiência mais imediata que eu tenho, né? O pessoal também tirou sarro no episódio 50, perguntou se eu tava com alguma formiga, porque eu ficava assim. Mas é porque o papai também fica nervoso, filho. Então, a gente tá se ambientando aqui. Normalmente eu gravo lá na nossa casinha de Ribeirão Pires, a Pérola da Serra. Mas agora a gente tá aqui nas suntuosas instalações do Juice Hub, aqui em Santos, terra da liberdade e da caridade. Porque o papai, sempre que faz o podcast em alguma cidade, ele dá o lema da cidade. E Santos é terra da liberdade e da caridade. Inclusive, você nasceu em que cidade?
Em Santos.
Em Santos. Você tem foto no Leão, você fala média e fala tu. Você é de Santos mesmo. Então, bacana que tem o nosso super roteiro. A gente já está melhorando. Ó, já tem uma folha de papel com as perguntas. Você também tem o seu roteiro aí do que você vai fazer, né? Mas a gente já chega nessa parte. Antes eu queria contar que a gente fez uma travessia bem bacana esse último final de semana. A gente pegou o Rosque 56, esse veleiro você gosta, né?
Adoro.
Não é boba, né? Não é boba. E a gente foi de Santos, Guarujá, até a Ilha das Cobras, Ilha Queimada Grande. Você era doida pra ir nessa ilha, você ainda tem vontade de ir nessa ilha, filha?
Mais ou menos.
É, você que uma vez a gente quase foi lá e você queria desembarcar. Esse era menorzinho. E aí você tinha um programa no Discovery Channel, Ilha das Cobras, você queria porque queria ver o tal do tesouro da Ilha das Cobras. E claro que não dá para desembarcar, desembarcar lá é proibido, porque lá tem a jararaca ilhoa, é uma espécie endêmica, uma espécie que só existe lá, é uma jararaca amarela, e ela tem um veneno muito potente, é um dos venenos mais potentes da natureza, porque ela se alimenta de aves, então ela precisa picar a ave, e a ave tem que morrer perto dela, porque senão ela não tem o que comer. A ave sai voando ou morre lá longe, não adianta, né? E então é extremamente proibido. E lá é um dos territórios mais inacessíveis do planeta Terra.
só pesquisadores podem ir lá, o pessoal da marinha lá tem um farol que orienta a navegação, e é uma ilha oceânica, e você queria porque queria, porque queria ir na, descer na Ilha das Cobras para procurar o tal do tesouro, que nem os caras lá da gringa acharam, mas você queria. E a gente foi lá com uma tripulação, a gente foi com alguns alunos da Cusco Baldoso, nossa escola de vela, foi bem legal, a gente esperava muito vento, que entrou uma frente fria boa esse final de semana, mas não ventou. Você conhece essa história, né? E, mas faz parte, foi uma experiência bacana. A gente chegou bem pertinho da ilha, até mais pertinho do que a gente gostaria de ir. A gente saiu no sábado, chegou aqui no domingo e foi uma experiência bem legal. Aliás, tem um pessoal perguntando bastante, acho que eu tenho um pessoal da Receita Federal que me segue, fica perguntando, ah, mas o Rosque é de vocês, vocês compraram o barco? É, gente, se eu tivesse dinheiro para comprar e manter um barco desses, eu acho que vocês não iam mais me ver por muito tempo. Não, alguns dos nossos barcos, a gente tem, a Cusco Baldoso tem vários barcos, a maioria é meu mesmo, mas, é minha a maioria, mas alguns barcos, eles são agregados a gente trabalha o barco, gera uma remuneração para o dono do barco, e esse, claro, é o caso do Rosque 56, porque seria até, o valor do barco seria inviável para a gente manter, adquirir, enfim. Mas é um barco que veio através do Olavo Pastore. O Olavo Pastore conhece o dono, ele precisava de alguém para ajudar na operação, e aí ele me contatou por causa da Cusco Baldoso, que a gente tem acesso a um pool de alunos grande, e aí então a gente seguiu, fez uma parceria, e estamos na administração também do Rosque. Aí uma outra pergunta que me fazem é se a gente vai, se nós vamos nos desfazer dos outros veleiros, e claro que não, né? A gente hoje tem o Velamar 33, o Cartago, tem o Respingo, que é o Fast 30, tem o Rocinante, que está sob a nossa administração, que é o Potro 28, fora o clássico Manu, o Eolo, que a gente usa também, veleiros maiores, mas que fazem parte da Cusco. Esses veleiros ficam em Guarujá e continuarão em Guarujá. E olha, eu parei de ficar me mexendo, sambando, dançando lambada, tá vendo, na cadeira? A gente vai se acostumando, vai acontecer a mesma coisa com você, dona Alice. Agora, o Rosque ficará sediado em Ubatuba e a partir de lá nós faremos as nossas travessias longas. A próxima eu tinha planejado para fazer é entre Santos e Florianópolis. Mas eu percebi que da costa entre o Chuí, você já nadou no Arroio Chuí, você lembra disso?
Não.
Não lembra? É, você pegou até um peixe, o Uruguai te deu um peixe lá no Arroio Chuí.
Ah, sim, lembro.
Lá no farol do Chuí.
Que tinha farol, isso.
Isso, que tinha farol, você viu um cavalo depois. As hidro...
que ficam rodando.
Ah, os geradores eólicos. Isso. Que a gente chegou bem pertinho, fez aqueles barulhos, enfim. E então eu percebi que do Arroio Chuí até Fernando de Noronha, no Brasil, eu já naveguei a costa inteirinha, menos um trecho de umas 60 milhas, que é um trecho pequeno em navegação, que é entre o Rio de Janeiro e Búzios. Então a próxima travessia, que também vai ser a última esse ano com o Rosque 56, será entre Guarujá e Búzios. Vamos fazer uma navegação num lugar bonito e de volta. E aí quem quiser mais informações pode ver, seguir a gente no Instagram, a gente vai divulgar no nosso pool, no nosso grupo de WhatsApp também. Então fica aí esclarecido aí a propriedade do veleiro aí para o pessoal que quer fazer estágio na Receita Federal do Brasil, fica controlando aí a nossa renda. Para o pessoal que está vendo no YouTube, aqui no telão tem uma foto muito querida minha. Essa foto tem uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. A gente estava a bordo do Fast 23 Michuruca, que ainda estava com a gente, e ali o nosso querido Grampá, outro Fast 23, ali no Grampá estava o Natan, a Eli, que estudou comigo na faculdade, e o Ian. O Natan tem a sua idade, vocês até estudaram juntos no Objetivo em Santos um tempo aqui, e tava eu, você, a Tia Vivi, e aí a gente brincou de fazer uma regatinha para ver se fica...
entre os dois.
Isso, para ver se ficava mais divertido. Quem ganhou deu empate. Você ganhou 2, ele ganhou 2. Sem marmelada, não me olhe desse jeito. Mas, e aí eu vou aproveitar esse gancho dessa foto, quem tá vendo no YouTube, quem tá seguindo aqui no podcast não tem problemas, eu vou colocar no Instagram essa foto mais uma vez. Sou eu e ela velejando, e atrás vai um outro veleiro que tá com um pai, a mãe e outra criança da mesma idade, e elas estão no Leme, conduzindo a embarcação. Você tem habilitação náutica para conduzir embarcação?
Não.
Que problema, olha só, já vamos gerar um problema para você ainda, dona Alice. Muito bem. Bom, você, como você disse, você navega desde a barriga da sua mãe. É verdade. Você começou a navegar no Rio 20, que a gente teve lá em Paraty e trouxe para Bertioga. Você, na barriga da sua mãe, tem uma história que você não sabe, aí eu vou te contar agora. Teve um dia que quase deu um ruim danado.
O da pedra?
Não, esse foi outro. Não foi da pedra. A sua mãe já estava com 8 meses de gestação, uma barriga gigante. E a gente resolveu ir a gente estava lá na marina do Chinem, Bertioga, e a gente resolveu fazer um churrasco lá no Indaiá, que dá mais ou menos umas 5 milhas, quase 10 quilômetros, um pouquinho menos. E o nosso marinheiro, na época, eu não tinha Cusco Baldoso, Cusco Baldoso era o nome do veleiro, mas eu não dava aula de vela, nada disso. E o Pirulão, que era o marinheiro, ele instalou uma bomba para tirar a água do mar. Só que ele fez do jeito dele. Enfim, aí a gente foi, fez o churrasco, aí na hora de voltar, a gente voltou, entrou muito vento e muito mar, então estava bem balançado. Nisso que ele fez, a instalação elétrica, os fios elétricos, eles não podem se encontrar. E eles se encontraram. E aí no meio do caminho, com a sua mãe com uma barriga gigante, você lá dentro, o barco começou a pegar fogo.
Meu Deus.
E assim, umas ondas de uns 2 metros, quebrando pra praia, Bertioga é mar aberto, e tinha que chegar pra marina. Sorte que deu, e você não pode jogar água em fogo elétrico. Não adianta, e foi o primeiro reflexo da sua mãe, foi jogar água.
Nossa!
Eu vou terminar no conselho tutelar depois desse episódio aqui.
Meu Deus, meu Deus.
Mas enfim, mas deu certo, eu desliguei a chave, parou e não, só pegou fogo nos fios e tal. Só que aí a bomba elétrica parou de funcionar e começou a entrar água. Ou seja, você já nasceu no perrengue náutico. Mas depois disso, aí eu achei que era um pouco demais continuar velejando até você nascer. Isso foi novembro, você nasceu 28 de dezembro. E aí eu resolvi esperar até você ter uma idade melhor para você navegar, que foi com 15 dias. Aí com 15 dias a gente te levou, pra velejar.
Idade boa.
Foi, foi. Naquela época você não tinha muita opção, era só botar você embaixo do braço e você ia, né? Mas...
Tem uma foto minha assim.
Tem uma foto, exatamente. Foto, você tá com a cabeça ainda mole assim, parece um joelho que veleja. Mas era o joelho mais bonito desse mundo. E aí, você lembra disso não, né? Qual que você lembra? Quando você pensa assim, porque para você barco é uma coisa normal, né? Porque você tá em barco desde que você, como a gente viu, desde antes de você nascer, quase já morreu antes de nascer, né? Em barco. Mas qual é a sua lembrança mais antiga de veleiro?
Você
pensa assim, qual é a mais antiga?
Em uma velejada que a gente fez com a minha mãe, indo pra Ilha Bela.
No Malagô.
No Malagô.
Que era o barco que você mais gostava, né?
Era o meu favorito. Tantos momentos bons.
Então, a gente teve o Cusco Baldoso, que era um Rio 20, que você não vai lembrar. Aí a gente, depois você navegou no Atol 23, que era Cusco Baldoso também. Que foi quando eu comecei a dar aula de vela nesse barco, era um 23 pés. E aí você estava aprendendo a andar. O seu primeiro aniversário, o seu aniversário de um aninho, a gente fez nesse barco em Paraty. E aí você estava aprendendo a andar e tinha a mesa de navegação. E aí eu medi o quanto você cresceu pelo... Um dia você estava abaixo da mesa de navegação, depois outro dia você já estava acima da mesa de navegação. E aí eu vi que você cresceu, mas era bonitinho que você estava aprendendo a andar, então você ficava em pezinho assim, aí o barco balançava, você toploplof, te caía. Era engraçado, eu falei, vai demorar para essa menina aprender a andar, porque toda hora ela fica caindo. E depois do Cusco Baldoso a gente foi para o Malagô, que é o Classe Brasil 40, um veleiro de madeira, 40 pés, que também é um grande amor da minha vida náutica. Náutica, não me olha assim. O grande amor da minha vida náutica era o Malagô. A gente ficou com ele 8 longos anos, né? E eu lembro que você ficava lá dentro e eu brincava que o Gô falava, né? Eu fazia a voz do Gô, oi, Ulisses, ou o Gô, e você acreditava que o Gô falava. Era mais fácil enrolar naquele tempo, né? Agora já não tá tão fácil assim. E aí deixa eu fazer umas perguntas que eu coloquei aqui no meu super roteiro pra você. A primeira eu já perguntei qual a sua lembrança mais antiga. A segunda é se você já sentiu medo velejando.
Porque
já sentiu medo?
Sim.
Quando? Conta pra gente.
No Cartago, na popa. Não.
Eu acho que é na proa, não é?
Na proa, isso.
Tem que fazer o curso da Cusco Baldoso.
Eu confundo. Na proa. Tem tipo um banquinho lá que dá pra você sentar. E aí eu sentava lá enquanto a gente navegava. E aí vinha uma onda, eu balançava o barco. E aí parecia que eu ia cair, dar um frio na barriga. Era.
Ah, é meio montanha-russa, né? Você sobe e desce.
Eu não gosto de montanha-russa.
É. Às vezes, quando a gente vai fazer manobra no mastro, a gente passa pela mesma sensação. Sobe, desce e dá aquele frio na barriga.
Outra vez também era quando vocês faziam regata lá na.
Baía de Santos?
Acho que era que o barco ele inclinava muito.
Ah, quando ele adernava. Isso.
Nossa, aquilo dava muito medo porque balançava demais.
Mas já passou isso, né?
Já passou, eu não tenho tanto medo. Só do lado de fora que eu tenho medo ainda. Mas do lado de dentro, de
É,
boa.
minha filha, deixa eu te explicar. Esse negócio aqui ajuda muito nas contas de casa. Se você ficar falando que tem medo, as pessoas vão ficar com medo. Então, lembra que a gente ensaiou
Gente, é
muito?
tranquilo, tá?
Isso.
É de boa.
E o que que você mais gosta quando a gente navega? O que que você mais gosta de fazer a bordo?
Ir para uma ilha e ver os animais.
Ilha Anchieta é sua favorita, eu acho. Você chama, aquela que se chamava de Ilha Encantada, lá em Ubatuba, onde ficava o Oré. Tem a
Verdade.
cachoeirinha, a bica d'água lá.
Ah, sim. Lá é muito bonita. Tem uma cachoeirinha.
Isso. E o que você menos gosta?
Não tem nada para fazer.
Mas como não tem nada para fazer? Tem tanta coisa para fazer.
É que você é adulto. Mas, tipo assim, quando não tem internet, quando não tem carregador. Aí, tipo, você não tem nada pra fazer, você só fica olhando o nada. Aí fica chato.
Mas não é bom olhar o nada? O nada é
Não.
tão bom. Ó, a gente já viu o facho da Via Láctea, lembra? Eu
Ai, eu
mostrei.
lembro.
Era
É
bonito.
bonito.
E é mais legal que
Ah,
no
mas é à
celular.
noite.
Ai. E de dia?
De dia a
E
gente é
golfinho?
velejando. Golfinho é bonito, mas é, ele só aparece duas ou uma vez.
Tem razão. Tem razão. Então você não gosta disso. E o que que você acha que podia ficar. O que que o papai podia fazer para ficar legal para você navegar com a gente?
Primeiramente, acho que ter uma tomada que assim coloque todos os carregadores existentes da face da Terra seria ótimo. Outra coisa, internet. Internet seria muito bom também, uma televisão e uma geladeira.
Uma geladeira
Não, uma
tem.
geladeira de duas portas.
Ah, mas pra quê?
Não sei. Ar-condicionado também seria legal.
Quer dizer, você quer uma casa, você não quer um barco.
Você sempre diz que um barco é uma casa no mar.
É, mas é uma casa simples. Não, mas tudo bem, não tem resposta errada. Eu só quero entender, porque aí ajuda a gente a entender aqui. Mas quando a gente conversou sobre essa conversa que a gente ia ter aqui, não que a gente tenha ensaiado, né? Mas só pra gente
A gente
esclarecer.
ensaiou, pai.
É, a gente ensaiou um pouquinho só porque você tava muito nervosa, né? Mas
Eu
pra você
ia
não
falar
travar.
alguma outra
Você
coisa.
tinha falado de uma outra coisa que aí eu achei
Sim, eu
legal.
esqueci.
Eu vou te ajudar. É o
Isso, exatamente. Uma coisa que ficaria demais no veleiro, assim, quando você tá navegando, seria um stand-up.
O stand-up.
Nossa, o stand-up seria demais.
Como seria? Você já. É que a gente não sabe onde o tio
Nossa,
Rafael
stand-up
guardou.
sumiu.
O tio Rafael botou em algum lugar, mas ele vai achar.
Eu adorava.
Então, mas o stand-up é legal. Aí o barco não fica divertido. Você sente falta
Fica.
do
Não,
celular
mas quando
quando tem
tá
stand-up?
pra tirar foto e
Não,
ouvir
não.
música.
Tirar foto, minha filha. E criar as memórias.
Ah, mas e se você esquecer?
E aí o celular vai te lembrar?
Sim, com aquela foto daquele momento.
Mas, por exemplo, lembra um dia que a gente estava lá em Ubatuba, no Saco da Ribeira, num ano novo, e aí o tio Walter e você nadar, caiu o remo do stand-up lá no fundo
Lembro,
e vocês dois
lembro.
mergulharam para achar?
Na verdade, fui eu. Ele tava me ensinando a mergulhar. E aí eu mergulhei assim e vi o remo super caro lá. Aí eu falei, o remo tá aqui. Aí ele foi lá e pegou o remo. Aí a gente achou o remo, que era emprestado de alguém, que eu não lembro quem era.
Tá vendo? Então, assim, vê que você tem memórias que não tem a ver com celular, né? O que eu acho que é chato, aí você me corrija se eu estiver errado. Mas o que eu acho que é chato para você, criança, como criança, é que, por exemplo, travessia. Quando a gente está
Sim, travessia é chato.
navegando um tempão
Não,
e.
mas 3 dias também é.
Você nunca fez 3 dias de travessia, Alice.
Pai.
Essa travessia que você passou um pouco mal, que você lembra bastante, é de Ubatuba para Paraty.
É que assim, Uma coisa que deixa divertido também é aquele remédio lá. Nossa, aquele remédio é incrível.
Dramin.
Você toma, dorme e acorda lá.
Quando acorda, acabou a travessia.
É incrível. Nossa, não tem como ser melhor.
O conselho tutelar vai chegar aqui na porta. O que, que eles vão achar que eu tô fazendo com você? Agora, deixa eu fazer uma pergunta surpresa, que essa a gente não ensaiou. Quando você tiver idade, você pretende roubar meu barco pra fugir com o namorado?
Talvez.
Talvez, o caramba, nem sabe navegar, nada disso. Mas eu acho que quando você puder levar amiguinhos e amiguinhas para navegar, pode ficar mais legal, não é? Porque assim, pensa bem, você vai chegar na escola, aliás, você já chega e diz, eu sei, mas ninguém acredita. Mas vai chegar...
É muito triste.
Você sofre com isso, né?
É muito triste. Né? Porque eu falo que meu pai foi para África de barco, ninguém acredita, que a minha madrasta ganhou segundo lugar na Santos Rio e ninguém acredita... É muito triste.
É de uma família de navegadores, mas fazer o quê? É que não é o dia a dia das outras crianças, da maioria das outras crianças, né? Mesmo em Santos, que a gente tá, mora aqui, mas não é... Não, tá em barco, como a gente tá, não é muito comum. Mas,
sim.
Mas é legal, não é?
É,
é
legal.
É legal, é legal. Lembra?
Não, né? Assim, eu
te
não...
pagar um sorvete, hein?
Eu não lembro, assim, de levar amiguinhos, assim, pro barco. Acho que eu nunca fiz isso.
É que assim, como ainda são crianças, administrar o filho de outras pessoas é complicado, né? Então, a gente toma cuidado. Não que seja perigoso, porque se fosse perigoso, você não ia.
É.
Né?
Tem colete também.
Tem colete, que aliás, você... Essa era uma briga, desde quando você era pequenininha, o colete. Porque você não gostava de usar. Aí o
não
pessoal
mesmo.
Dizia, você começava a chorar e não parava nunca mais. Aí o pessoal dizia, ela para de chorar, gente, ela não parava. E era 3, 4 horas de choro, aí eu não aguentava, tá, tira o colete então. E aí a gente botou como regra que ou eu ou a mãe dela, a gente tava sempre um de nós olhando pra ela o tempo todo. Aí era uma regra que a gente estabeleceu, que assim, tinha sempre alguém de olho e você era bem espuleta. Teve uma vez, eu vou contar essa história, não sei se você vai lembrar. Teve uma vez no Saco da Ribeira, a gente tava numa lagoa. E pra ajudar a gente levou a Sabrina, que ela era sua babá, ela ajudava a cuidar de você. E a gente levou a Sabrina, e de noite a gente começou a contar histórias de terror.
Oh, meu Deus.
É. Aí eu liguei a luz vermelha, quando a gente navega à noite, a gente tem uma luz vermelha a bordo. E aí ficou tudo vermelho e todo mundo contando histórias de terror. Aí alguém tava contando uma história, eu saí pela cabine da proa, dei a volta e tinha um vidro. Aí no que tinha o vidro, eu coloquei a cara e fiquei
isso
todo
é muito
amassado.
Errado. Isso é muito errado.
E fiquei todo amassado e fiquei quieto, mas demorou. Mas deu uns 2 minutos, a Sabrina viu... Mas tadinha, essa menina gritava.
Tadinha,
mas ela gritava e depois ela fez pipi na calça. Porque ela ficou com muito medo.
Tadinha, isso não se faz.
É, mas é dia das crianças. Esse podcast é episódio 52, em homenagem ao dia das crianças. Veja a infância normal que a dona Alice tem. E... Mas assim, aí você tem dificuldade... Tem uma coisa também que você me contou um dia, que você disse, quando você disse na escola que seu pai tem uma escola de vela, acham que eu faço o quê?
Velas.
Velas aromáticas,
eles acham
né?
Que eles acham que você faz velas e vende.
Vela de 7 dias.
Eu falo, meu pai tem uma escola de vela. Aí, tipo, seu pai faz vela? Ele ensina as outras pessoas a fazerem velas? É isso
velas
que seu pai faz?
Decoradas, aromáticas. Olha, talvez desse mais dinheiro, talvez fosse mais... Não digo mais legal, mas talvez. Vamos
sim.
Talvez pensar numa sociedade, eu e você, uma escola de vela. Alice tem um tino para negócios muito bom. Ela, quando crescer, talvez ela fique no comercial da Cusco Baldoso. Agora, por enquanto, vamos estudar, né? Tem a prova de matemática semana que vem. Né?
Infelizmente,
você puxou seu pai é boa de matemática.
Sou ótimo em matemática, graças a Deus.
Graças a Deus. Podemos mostrar seu boletim ao pessoal?
Não.
Não. Mas tudo bem. Você
não
vai...
pode mostrar de educação física, filosofia, ciências portuguesas, mas matemática. Acho que é melhor, não, sabe?
É verdade. Então você nem precisa de exame de DNA, porque a gente é igualzinho. Na matemática também eu ficava
péssima.
Devendo. Muito bem, dona Alice. Tá menos nervosa?
Tô.
Já virar outras vezes aqui, ajudar o papai no podcast?
Talvez sim,
talvez
não.
Depende, né,
depende.
Do cachê. É, eu sei, eu te conheço, viu? Vou te falar. Daqui a pouco você volta, que você vai me ajudar com umas perguntas, tá
agora?
Bom? Não, agora não. E essa não é a primeira pergunta. Lembra que aqui a gente tem uma tecnologia muito alta no nosso roteiro. É um papel de pão escrito, as coisas que a gente faz. Mas é assim desde o episódio 1, lá de 3 anos.
É um super roteiro.
É um super roteiro. Mas, ó, funciona,
bem
tá vendo?
Bem organizado.
A gente vai fazendo, a gente vai falando, ajuda aqui.
Você teve consideração comigo na hora de escrever, porque a sua letra é ilegível.
Filha, eu vou te contar uma coisa. A minha letra nem eu entendo. E como a gente, hoje em dia, escreve menos, ela vai ficando cada vez pior. Então, tem coisa aqui que eu escrevi pra mim que eu não sei, mas eu acho que eu segui aqui. Tá tudo certo. Hoje, seu veleiro favorito é o Cartago? O Velamar 33?
Sim, eu amo o Cartago, meu favorito. Não.
É, eu sei, é o Zurite,
é
né?
O Zurite.
Mas
eu
não,
adoro o Zurite.
Não, mas
o Zurite
não...
e o Pitigol. Pitigol, eu também
Pitigol é pequenininho, agora 21.
É que ele é rápido.
Ele é rápido.
Só por isso mesmo.
Ah, então você vai ser regateiro, igual a Tia Vivi.
Não.
Não?
Eu quero ficar no Zurite.
Não.
Ele é grande.
Deixa o Zurite pra lá,
deitada.
Minha filha. Barco bom é barco pequeno. Vai por mim.
Mas não cabe nada.
Então, não cabe nada. O sonho de todo mundo é um barco cabinado. A gente tem um barco cabinada.
Da
cabinada.
Onde? É um barco, cabe tudo. Cabe até uma geladeira no Zurite.
Tem duas.
Então.
Tá bom. Aí agora vamos para o próximo item da pauta aqui. Nossa, isso aqui agora ficou parecendo reunião de condomínio. Que foi o seguinte. Quando a Marina Bidoia, ela participou do nosso episódio número 48, 49, acho que foi 48. Ela tem 24 anos. E ela foi sozinha num barquinho, igual aquele que eu fiz da Santos Rio, o pequenininho, o Dead Joe, depois o...
Sei.
Sabe?
Depois do incidente.
Isso, depois do incidente, da cagada. Mas tudo bem.
Literalmente,
é. A gente conta depois essa história. E aí, ela saiu sozinha desse barco de Salvador até Recife, que é bem longe, navegando sozinha. E aí, ela participou da maior regata oceânica do Brasil, que é a Refeno. Que ano que vem eu vou te levar... Não sei se na Refeno, propriamente, já você vai de avião, mas para Noronha você vai ano que vem, se você melhorar em matemática. É, eu também quero. E aí?
Eu tenho férias de 2 meses, pai. A gente pode ir?
Não, tem que ser em setembro. A data da Refeno do ano que vem, inclusive, já foi lançada, é 28 de setembro. Ó. Mas vamos lá. Aí ela saiu ela fez sozinha a regata de Recife até Fernando de Noronha, navegando em mar aberto. Foi um feito histórico, ela foi a capitã amadora mais jovem a fazer essa regata, ainda mais em solitário, são vários recordes. A gente entrevistou ela aqui no episódio 48, salvo engano, ainda não era num estúdio, ainda era do meu outro jeitinho que eu gravava as coisas.
Qual
mas
que era?
Lá em casa mesmo.
Ah, tá.
Esse foi pelo Zoom, eu fui batendo um papo com ela e na varanda de casa. E aí ela voltou e ela conseguiu concluir essa Refeno. E quando ela estava ainda, eu estava cobrindo no Instagram mais a Salvador Recife, porque é muito mais difícil tecnicamente do que a própria regata. Porque a regata tem mais barcos, tem apoio e é um trecho menor. De Salvador a Recife você tem 100 milhas a mais, que é bastante, quase 200, um pouco menos de 200 quilômetros. E ela estava sozinha, enfim. E aí eu dei uma bola fora, para variar, que lá num dos stories eu coloquei, espero que ela não entre em Aracaju. Que Aracaju é uma barra que alguns velejadores já tiveram problemas. Eles entram lá dentro do rio Aracaju, e da barra de Aracaju, e perdem o veleiro. Inclusive tem um famoso aí, o Crapum, que perdeu o veleiro lá. É uma história meio mais ou menos assim, mas eu não estava lá, eu não sei. E... O Tribunal Marítimo, inclusive, julgou ele responsável pelo incidente, mas eu não tenho nada que ver com isso. A questão é que eu falei para ela não entrar, porque podia dar ruim.
É perigoso.
E aí teve gente lá de Aracaju que ficou triste comigo. E aí eu peço desculpas pro pessoal de Aracaju, adoro Aracaju. E aí o Fred, depois de um tempo, depois na volta da Refeno, primeiro ele me disse, ó, dá para entrar aqui sim. Só que precisa de atenção, precisa de alguém, um local, um prático, alguém para te ajudar a entrar. Tinha um prático de navios lá, o Zé Peixe, ele é falecido nos anos 2000, mais ou menos. Normalmente o prático ele embarca no navio, aí quando o navio sai do porto, ele entra numa lanchinha, aqui em Santos são umas lanchinhas vermelhas, e ele volta para a base dele, vai para outro navio, vai para casa, enfim. O Zé Peixe, ele fazia o seguinte: quando o navio saía da barra, e no mar muito, mas filha, era muito, muito bravo, ele pulava do navio e ia nadando. Mas muitos, muitos quilômetros até chegar.
Meu Deus.
E o apelido dele era Zé Peixe. E claro que é uma lenda, né? E aí o Fred, ele falou, ó, dá pra entrar aqui sim. E na volta de Recife até Salvador, que a Marina, o barco não era dela, ela alugou do Canchu, ela foi devolver o barco pro dono e tava ela navegando com o pai dela. Aí, ó, ela navegando com o pai dela, hein? Quem sabe um dia, hein? Ela já não é mais criança, mas, né, fica aí. Mas quem sabe você um dia não faz uma dessa comigo.
No seu aniversário é o velégio.
Olha só, do meu aniversário você é velégio.
Que dia que é seu aniversário mesmo?
28 de março.
Ah.
Tá chegando. Não, não tá não. Tá bom, gente. Não tem problema. Até aí você já sabe que...
Eu só sei o meu.
Tá bom assim. Aí o Fred... A Marina, ela teve um problema técnico e ela teve que entrar num porto. Que porto ela entrou? Aracaju. Logo o porto que eu disse pra ela não entrar. E aí o Fred mandou umas fotos, foi um pessoal lá, ele foi ajudar. E aí um abração pro Fred. Desculpas pro povo de Aracaju. Eu não quis falar mal de Aracaju. Eu só quis dizer que como teve o crapum... não é que é perigoso. É que fazer as coisas de qualquer jeito em navegação é perigoso. Mas você fazendo com planejamento... com técnica, com estudo, você pode fazer qualquer coisa. É perigoso você fazer como alguns fizeram, porque não foi só o crapum, teve outros. Naquele ano, uns 3 ou 4 foram parar na praia, e aí a onda ela vai caindo em cima do veleiro, ele está na areia, ele não foi feito para ficar na areia, ele foi feito para ficar na água, e ele é completamente destruído. Então, acaba, se é fini, já era. E aí ele me mandou umas fotos, peço desculpas, e... Tem uma outra história de Aracaju, é rapidinha. Em 2014, o Sérgio, do veleiro Vento Real, que hoje está com o pai do Jonas, ele está fazendo uma regata, essa você ia gostar, é muito louca. Ela sai lá da França vai até o Caribe, atravessando o Atlântico, nesse mesmo barquinho que a Marina fez a Refeno, e no mesmo barquinho que eu fiz para Santos Rio, e sozinho.
Eu faria. Você
faria, desde tiver celular. Não. Para com isso. Você faria com celular,
até
Starlink...
Até
no cartão
eu vou, mas...
Não, teria que ser no mini Transat.
É impossível.
Não é impossível. Vamos lá. E aí, o Sérgio, ele construiu um barco. Ele levou 9 anos construindo um Multishine 31 pés. Ficava ali na Boreal, que é a marina do tio Alan. Lembra do tio Alan? E ele botou o barco na água em julho. E sem muita experiência de vela, ele foi sozinho até Recife para fazer a regata Recife-Fernando de Noronha. O barco que eu ia, o Caulimarã, teve problemas em Salvador, ele pegou uma rede de pesca, não podia ir, era 2014. E aí eu fiquei sem barco. Aí eu liguei para o Alan conseguiu me colocar na tripulação do Vento Real. Mas a história com o Aracaju é a seguinte, o Sérgio ele queria entrar em Aracaju, só que ele não sabia se dava. Aí ele ligou pro Alan, 3 da manhã, o Alan acordou, olhou, olha, eu não sei, mas peraí. Aí ele abriu no computador o Google Earth, e ele viu que tinha um navio lá dentro de Aracaju. Aí ele falou pro Sérgio, ó, tem um navio lá dentro, se um navio entra, um veleiro entra. Então lá foi ele entrar, só que é uma barra bem difícil, porque tem bancos de areia que se movem com as ondas. Então não tem um caminho muito certo, e a qualquer momento pode ficar raso, o veleiro encalha, e aí já era. É esse o problema de lá. Por isso que precisa de alguém que conheça o caminho, saiba ler o mar, porque o mar te conta o caminho. O jeito que a onda quebra, você sabe se dá para passar ou se não dá para passar. E aí o Sérgio, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez, e ele entrou. E lá dentro o pessoal ficou todo, meu Deus, como é que você entrou? Como é que você entrou? Porque sem prático, sem ninguém. Aí ele, conta a história do navio. Aí falaram pra ele, putz, esse navio entrou aqui há uns 30 anos e nunca mais conseguiu sair. Aí ele ficou aí. Imagina se ele soubesse dessa história, se
então,
ele teria.
Então, acho que ele não iria, não.
Né? E aí ele conseguiu sair também, porque ficou registrado no GPS o caminho, ele seguiu o mesmo caminho, aí deu certo. Só que esse caminho só vale para aqueles dias. Depois de 1 mês, 2, já muda os bancos de areia, já mudou o caminho, já não vale mais. E eu fiz a Refeno, a regata Recife-Fernando de Noronha, em 2014, nesse barco, foi a primeira vez que eu fiz essa regata. Ano que vem estaremos lá. E aí eu vou te levar, não sei se na regata, mas no, nem que seja de avião você vai. E aí eu comprei para você, já que é Dia das Crianças, eu comprei aquele golfinho
Eu
azul.
lembro, minha mãe doou.
Não tem problema.
Mas
Mas você ficou
eu
grande.
amava. Qual era o nome?
Eu não lembro. É a Tutuba.
Ah, é
Porque era um
verdade.
tubarão, mas era um tubarão meio. Ele tinha uma
É.
cara de tubarão,
Mas
mas
tinha. Mas
cauda de
parecia.
golfinho. Porque a cauda era na horizontal, que é igual ao golfinho. O tubarão, a cauda é na vertical.
É,
Era
a
um bicho
cauda.
meio estranho. E era grandão e eu voltei no avião carregando aquele
Você também
negócio para
trouxe a
você.
Polly. A Polly foi outra.
A Polly eu trouxe de uma Santos Rio, que aí eu trouxe do aeroporto. Do Rio de Janeiro, eu comprei um papagaio para você, que era Polly, que você perdeu na escola. Mas acontece, essas coisas
Roubaram a minha
acontecem.
pole.
Não, não roubaram, você esqueceu e ficou lá. Mas vê como você tem memória de vela? Você vai lembrando, vê como vai linkando uma coisa na outra. É, essa história de história de vela eu acho bacana, porque lá na Cusco a gente recebe muita gente. E volta e meia tem adultos, homens e mulheres, que aparecem lá. E assim, eu já perdi as contas de quanto isso aconteceu. E falam assim: olha, eu nunca pensei nisso, mas eu lembro que uma vez eu velejei com meu pai e foi muito legal e eu queria velejar de novo, eu queria aprender. Tá certo que muitas vezes o pai morreu e a pessoa quer fazer uma espécie de homenagem, né? Mas assim, o que eu queria falar é como marca a infância o ato de navegar. Acho que justamente por não ser algo tão comum. E também teve gente que não era o sonho do meu pai dar a volta ao mundo no veleiro, era o sonho do meu pai ter um veleiro. E aí a pessoa vai lá, ó, tem moças, tem homens que chegaram lá com a gente nessa situação assim, e não foram nem dois nem três. Eu lembro assim, rapidinho aqui, eu podia citar uns 10, 15 nomes. E eu acho legal como marca, né? Como fica essa lembrança. Ah, teve um episódio que a gente fez aqui sobre o Memórias do Mar, que é o livro do Eric Tabarly. A filha dele, a Sophie Tabarly, virou uma grande skipper, né? Seguiu a tradição. Não estou fazendo propaganda para
O que
você.
é Skipper?
Skipper é uma comandante de veleiro, ela que
Ah,
toca
tá.
veleiro. Não estou fazendo propaganda aqui para você virar skipper, não.
Quer que eu vire, pai?
Não, você tem que escolher o que você quer. Aliás, esse é um ponto importante. Por exemplo, a gente não precisa contar aqui outra história. Você, assim, não é que você não gosta, mas você não gosta, assim, né? Você gosta mais do barco parado, de
Sim, eu gosto
nadar.
mais do barco parado, porque eu nado.
É, porque
Eu
você.
pego o
E assim,
stand-up.
e eu entendo essa parte. Primeiro que eu não forço você a gostar. Por exemplo, você gosta de
Não.
cavalo. Você tem sua égua, né? A nevasca. É, o que eu acho importante é que você, como criança, você goste, você tenha uma paixão, né? Porque a vida sem paixão não tem muita graça. Mas pode ser skate, pode ser surfar,
Patins.
pode ser patins, patinação que você está descobrindo agora. Eu acho que a gente, como pai, a gente, mãe, a gente tem que dar várias opções para a criança e não querer que ela seja um espelho nosso. Porque eu gosto de velejar, eu fiz isso a minha vida, mas não significa que você precise gostar. É, embora muitas vezes você não tenha muita opção, tenha que vir com a gente. Mas agora que você está maior, você já não é. Não, não, não fico te obrigando. Não fico, vem, 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 vem. Porque muitas vezes eu não tinha com quem deixar, né? Tem essa questão. Hoje a gente tem uma outra estrutura. Mas o importante é que a criança tenha uma paixão. Agora, uma coisa importante que está acontecendo na vela, que eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado. É que a vela tá virando uma coisa de adulto. E de adulto com grana. E eu não sei se tá muito certo ser assim. Eu acho que é legal pro menino e pra menina que gosta, que quer descobrir isso e não por imposição dos pais, velejar no caixote. O caixote é um optimista, um veleiro pequenininho, que crianças de 5, 6 anos levam um barco. 7 anos levam um barco sozinhas. Viram capitães do barco, né? Claro que com professor, com instrutor, com bote de apoio, num ambiente controlado. Mas é essa criança que vai virar o atleta da vela na sequência, que vai dar a volta ao mundo depois. Mas hoje o que a gente vê é que, talvez por ter ficado um pouco caro no imaginário, né? Achar que é uma coisa cara, que custa muito dinheiro, que seja difícil, as pessoas vão procurar isso com mais idade. Mas isso está gerando um problema e eu acho que a gente está elitizando demais um negócio que já é elitizado e está esquecendo, Dia das Crianças, a gente está esquecendo que a gente também tem que ensinar as crianças a velejar, aquelas que querem. Quem não quer, não precisa, né? Combinado? Então, eu acho que você tem duas perguntas aqui. A gente está indo para o final do nosso episódio hoje. Aí tem duas perguntas da galera aqui, que agora eu vou começar a responder aqui no podcast as perguntas de segunda-feira. Nem todas, né? Porque o volume é grande. Mas eu seleciono uma ou duas. Hoje eu peguei duas que eu achei bacana. E aí a dona Alice pergunta para mim. Qual é a primeira pergunta que você tem agora? Você está assistente de palco aqui do papai no podcast.
A primeira pergunta é do Otto Blodor. O que é considerado vento forte para cada veleiro?
Ah, então, eu achei essa pergunta do Otto muito boa. Ele pergunta o que é vento forte para cada veleiro? E isso é importante a gente ter em mente, que vai variar para cada barco, e não só para cada barco. Para cada barco é meio fácil de ver. Um vento para um Optimist de 10 nós vai ser mais forte do que 10 nós para um Fast 23, e pode ser nada 10 nós para uma Lagoa, por exemplo, que é um barco grande e pesado. Isso é meio fácil de ver. Embora no Optimist, o pessoal lá as crianças da Argentina, você ia pirar. Não que eu esteja tentando convencer você a velejar. Mas as crianças da Argentina, elas ficam lá no Rio da Prata, no caixote, no Optimist, em ventos de 20, 25, às vezes até um pouco mais, e eles vão surfando. Minhas crianças piram, porque
eu gosto,
velocidade, né? Então fica divertido. E não tem nenhum adulto dentro do barco enchendo o saco. Eles é que tocam. Que eu acho que talvez esse seja o segredo. Mas não pegue meu barco. Vou deixar proibido lá na marina você pegar qualquer barco. Pra você sair. Ah, vai saber, né? Se você já ligar o motor, você
já
sabe.
Só de manobrar...
É, a manobra salva. Mas não tem problema. E então... A força do vento vai variar primeiro para o tamanho do veleiro. Quanto maior e mais pesado, menos impacto a força do vento tem. Agora, tem um aspecto secundário que a gente às vezes não presta tanta atenção. Velejar é sempre em relação ao vento aparente. Então, velejar contra um vento tem um impacto muito diferente de velejar a favor do vento. Vento em popa só é bom no ditado popular. É o pior vento que tem para velejar. O barco fica bobo, ele fica que nem eu aqui na cadeira para lá e para cá, você não consegue fazer nada. E se o vento está fraco, como você viaja na mesma velocidade que o vento, você não tem sensação de vento aparente. Então parece que você está parado. Você não sente vento na cara. Já vento contra, o veleiro aderna, lembra que você falou hoje que o veleiro aderna, e aí... E o vento que está do seu deslocamento soma a sua velocidade. Então, você sente muito mais vento do que, de fato, o vento tem. Contra o vento, o barco sofre muito mais do que a favor do vento. A favor do vento, quem sofre é você, tripulante. Então, 10 nós a 5, 10 nós de vento, e você está a 5 de velocidade... No vento aparente, vai somar aí, você vai sentir um vento aparente de mais ou menos uns 13,5, 14 nós. Então, você vai sentir mais vento do que tem, então o barco vai sentir mais, vai ser mais vento. A favor do vento, a 10 nós de vento e 5 de velocidade, você só vai sentir 5 nós de vento. Então, o vento ele fica mais fraco, o vento aparente fica mais fraco. Então, o vento forte para cada veleiro vai depender do tamanho. Vamos dar exemplo para isso ficar mais claro. O nosso barco padrão de sempre de escola, o 23 pés, que é normalmente o primeiro barco que a pessoa tem. Com 15 nós, eu já riso vela mestre. Eu diminuo o pano para o barco ficar mais dócil. É um pouco conservador, mas preserva o barco, dá mais conforto. Poderia antecipar isso, esticar isso para uns 20 nós, dar o primeiro riso. Ok. Agora, numa lagoa, num Classe Brasil 40, 15 nós ele está começando a andar. Então eu vou risar, e aí vamos adotar risar como um critério de vento forte, eu vou risar lá para os 25. Então isso vai mudando a cada veleiro. Vai depender então do tamanho do veleiro, do deslocamento e se você está contra ou a favor do vento. Essa foi a pergunta do Otto, muito boa pergunta. Se tiver mais perguntas, segunda-feira é só mandar no Perguntas do Juquinha lá na caixinha do Instagram. E agora você tem a última pergunta de hoje, que é da...
Da Cris Costa. Ela perguntou se existem sereias e o que fazer para não cair no canto delas.
Se existem sereias. Você tem certeza que está escrito isso aí?
Sim.
Ok, Cris.
Se não for a sua letra.
Não, 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 sim, não. A gente tá fazendo uma dramaticidade aqui, entendeu?
Sim,
você
sim.
Finge. Que...
Tá.
Não, não, mas essa pergunta foi real, tá lá, quem, tá lá no meu Instagram. A tia Cris. Tia Cris, você conhece ela, você não?
É a do Max?
Isso, isso. Não, é outra, mas deixa pra lá. É, ela pergunta se existem sereias, acho que ela fez isso pra já zoar com a minha cara, mas existem sereias. Eu já vi várias sereias a bola navegando por
focas?
Aí. Foca, eu vi, chegando na África do Sul, eu vi focas, elas batem palminhas, é bem bonitinho. Lembrei de você na hora. Mas sim, eu já vi as sereias, elas cantam. E o que a gente faz pra, se, pra evitar? Eu aprendi lá com o Homero, no livro dele, lá na Odisseia, ele conta que Ulisses, ele, para não cair no canto da sereia, ele pediu para ser amarrado ao mastro. Então, quando as sereias aparecem, eu peço também para ser amarrado ao mastro. E com essa lorota, a gente termina esse episódio de Vamos no Pano Mesmo, o seu podcast agora semanal, que continua semanal. Falando sobre vela oceânica. É, muito obrigado, sigam a gente lá no Instagram, @cuscobaldoso. Esse vídeo aqui fica aqui no Academia Cusco Baldoso, onde a gente vai começar a produzir agora, de forma mais certinha, vídeos com manobras. É, eu não vou fazer aqueles videozinhos de que muita gente já faz por aí e já faz melhor que eu. Eu vou fazer aqui as entrevistas, as dúvidas da galera e manobras. Então eu quero fazer fundeio, a galga, fundeio, rabo de galo, essas coisas mais diferentes. Mostrar como eu riso, porque o pessoal risa de um jeito esquisito a vela. E eu, a gente risa sem ligar motor, é, sem baixar a vela de proa, sem enrolar a vela de proa, e funciona, e eu quero mostrar isso. E aí a gente vai usar aqui, continuar usando aqui no canal do YouTube, Academia Cusco Baldoso. É isso, próximo episódio 53, semana que vem, aqui do Juice Hub em Santos, terra da liberdade e da caridade. Valeu, dá tchau, Alice, dá tchau pra galera.
Tchau.
Tchau. Valeu.
E foi esse mais um, e foi esse mais um, ficou esquisito, mas tudo bem. Mais um episódio de Vamos no Pano Mesmo, essa nossa conversa agora semanal sobre vela oceânica. Mandem sugestões de pauta, eu tô devendo uma sobre importação de veleiros, eu sei, mas é que é um assunto que eu quero chamar alguém da Receita, e eu sei até quem que eu vou chamar para me ajudar a gravar esse podcast. E aí ele fala com mais propriedade, vou combinar com o meu amigo direitinho, e ele vem aqui e fala sobre isso, vem o nosso convidado. A ideia é trazer sempre agora no estúdio um convidado, porque a dinâmica fica melhor, né? Senão fica só eu ali falando, mas a gente sempre vai aprontar alguma aí para deixar cada episódio mais próximo de vocês, mais divertido. E sempre no pano mesmo. Valeu, galera, e até semana que vem. Ó, outubro tá garantido porque eu já fechei o mês todo. Então tem mais 3 episódios garantidos aí. Vamos ver se a gente segue aí no pique. Novembro, dezembro e o ano que vem inteiro e mais e adiante. Para o alto e avante, vamos no pano mesmo. Ai, eu tava quase esquecendo. Vivi, cuidado aí na estrada, presta atenção. Chega em casa direitinho. Beijo e no pano mesmo.